Silêncio.
Aberta a presente sessão ordinária deste dia 27 de setembro de 2021. Solicita a secretária da Casa que faça a chamada dos senhores vereadores.
Fábio Sacon.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Leonides Canegata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Presente. Passo a ler o trecho do Evangelho do dia de hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 46 a 50. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A ata da sessão do dia 13 de setembro está à disposição na Secretaria da Casa para vistas dos senhores vereadores. E a ata da sessão do dia 6 de setembro está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. A ata da sessão do dia 6 de setembro está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. A ata do dia 6 de setembro, aprovado. Recebemos um ofício do Hospital Municipal, de número 15/2021, que solicito a primeira secretária da Casa que leia.
Ofício Hospital número 015/2021, Campinas do Sul, 16 de setembro de 2021. Senhora Presidente, a Secretaria Municipal de Saúde, através do presente, requer seja concedido espaço na sessão ordinária do dia 27 de setembro de 2021 para fins de apresentação em audiência pública do relatório de gestão municipal da Secretaria de Saúde do segundo quadrimestre de 2021, sendo o que se apresentava para o momento. Atenciosamente, Emerson Antônio Tonel, Secretário Municipal de Saúde.
Conforme solicitado e como de costume, inclusive por determinação legal, nós convidamos o servidor designado para que ocupe a tribuna desta casa e proceda com a apresentação do relatório, conforme requerido, na forma que entender pertinente. E aos colegas vereadores poderão, se necessário, fazer os seus questionamentos. Com a palavra, então, servidor Sérgio, ao qual aproveitamos nesse momento e agradecemos a presença do secretário de Saúde, Emerson, que está também acompanhando este momento.
Cumprimento a presidenta Rosângela, em nome dela, os demais edis desta casa, secretário Emerson, procurador da Câmara, Ronaldo, Luciano, Abete, enfim, as pessoas que estão em casa assistindo a transmissão da sessão da Câmara. Então, nós, como de costume, estamos aqui para apresentar, então, a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2021, a execução da receita e da despesa. Nós deixamos uma cópia para cada vereador e depois, se no final alguém tiver alguma indagação, tanto para mim como para o Emerson, então a gente vai estar à disposição. Nós tivemos, então, eu vou fazer o apanhado do saldo, enfim, das receitas, dos rendimentos, das despesas, e o saldo que restou em 31 de agosto de 2021. A fonte municipal, então, as receitas, recursos municipais aplicados em saúde, nós tínhamos um saldo em 30/4 de 11.221,62. Tivemos uma receita de 1.806.954,35, rendimento de R$3,01. Uma despesa de 1.800.676,82 e um saldo de 17.502,16. Na fonte estadual, nós tivemos da assistência farmacêutica, atenção básica, uma receita de 9.521, uma despesa de um saldo de 9.521, uma receita de 4.639,40, nada de rendimento, 1.999,50 despesa, e um saldo de 12.160,99. Atenção básica, nós tínhamos um saldo de 21.976,89, tivemos uma receita de 35.901,48, não tivemos rendimento, uma despesa de 46.418,58 e um saldo de 11.459,79. PSF, nós tínhamos um saldo em caixa de 72.789,03, tivemos uma receita de R$32.000, nada de rendimento, uma despesa de 4.629,40 e um saldo em caixa de 100.159,63. Primeira infância melhor, um saldo anterior de 5.046,95, uma receita de 8.000, uma despesa de 8.407,54, um saldo de 4.639,41. Convênios, portarias e emendas. Nós tínhamos um saldo, então, de emendas parlamentares e convênios de 150.982,96. Tivemos uma despesa de 138.417,63 e temos um saldo de 12.565,33. Média e alta complexidade, SAMU-UPA, então, é o recurso que vem para pagar a equipe do SAMU. Nós tínhamos um saldo de 30.682,95, tivemos uma receita de 40.928,36, uma despesa de 70.911,93 e o saldo do trimestre, então, em 31/8, R$699,38. Apoio à rede hospitalar, nós tínhamos R$463.501,80 de saldo, tivemos uma receita de R$259.200, um rendimento de 5.225, R$363.389,65 de despesa e um saldo em 31/8, R$364.537. Vigilância em saúde, R$116,92 de saldo, nada de receita e o mesmo saldo, R$116,92. Então, o subtotal na fonte estadual, nós tínhamos um saldo de R$754.618,59, tivemos uma receita de R$380.669,24, um rendimento de R$5.225, uma despesa de R$634.174,23 e um saldo em caixa da fonte estadual em todas essas rúbricas que eu falei, então de R$506.338,71. Na fonte federal, atenção primária, existia um saldo de R$304.529, entrou R$342.260,48, um rendimento de R$2.465,70, uma despesa de R$460.025,90, um saldo de R$189.229,81. Atenção especializada, um saldo de R$26.911,11, uma receita de R$151.579,16, nada de rendimento, uma despesa de R$135.396,42, um saldo de R$43.093,85. Na vigilância em saúde, R$4.741,97, uma receita de R$22.454,76, nada de aplicação, uma despesa de R$22.419,26 e um saldo de R$4.777,47. Assistência farmacêutica, R$5.681,44 de saldo, uma receita de R$10.726,20, uma despesa de R$1.380, um saldo de R$15.027,64. E outras transferências, R$152,93 e um saldo de R$152. A estruturação da rede de serviços, R$8.619,34 era o saldo que existia, teve um rendimento de R$60,92, um saldo hoje, em 31/8, de R$8.680,26. Nós tivemos, então, na fonte federal, nós tínhamos um saldo de 1.350.636, tivemos uma receita de 527.020,60, um rendimento de 2.526,62, uma despesa de 619.221,58 e um saldo, então, de 260.961,96. O total de todas as fontes, nós tínhamos um saldo em caixa em 30/4 de 2021 de 1.116.476,53. Tivemos uma receita de 2.714.644,19, um rendimento de 7.754,74, uma despesa nesses quatro meses de 3.054.072,63 e um saldo em caixa, então, em 31/8, de todas as fontes, 784.802,83. Então, esse foi o comportamento da receita e da despesa da Secretaria Municipal de Saúde, englobando o Hospital Municipal, nesse último quadrimestre. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui para os vereadores, se vocês olharem na média e alta complexidade, apoio à rede hospitalar, isso aqui é a porta de entrada do SAMU. Nós, desde 2011, o município recebia, depois deixou de receber, voltou a receber. E agora, no novo programa do governo do Estado, é o programa Assistir, todas as portas de entrada dos pequenos hospitais, eles sofreram uma redução gradativa. Nós vamos receber esses 64.800, foi o último mês que nós recebemos, foi agora o mês de setembro. A partir do mês de outubro, nós vamos receber R$6.000 a menos, no outro mês, R$12.000, e assim por diante. E lá em março, o hospital que recebia R$64.800 para ter a porta de entrada de urgência e emergência, vai passar a receber somente R$40.000. Então, toda essa estruturação que o governo do Estado fez na nível de saúde, né, ele atingiu os pequenos hospitais, os pequenos municípios, principalmente nós que temos porta de entrada do SAMU, que ao invés de nós termos essa receita de 64.800, nós vamos perder 24.800 por mês. Vocês multipliquem isso por 12, lá no final vai ver a perda que o município vai ter somente na porta de entrada de urgência e emergência. Então a gente sabe que está tendo um movimento a nível de AMAL dos pequenos hospitais, no sentido de que o governo reveja essa situação, mas para o Hospital Municipal de Campinas do Sul vai ser uma perda considerável. Então, muitas vezes a gente comemora uma emenda de 100 mil, mas o município vai deixar de receber aqui praticamente 250 ou 300 mil reais só no próximo exercício agora de 2022. Então, a gente se preocupa porque, se vocês olharem a nossa receita e a despesa é muito maior do que a receita. Isso vai comprometer outros segmentos da administração como um todo, como comprometeu nas administrações anteriores e vem comprometendo isso há muito tempo. Então, são situações que eu acho que os vereadores têm que, no diálogo que tem com o executivo também, tentar interceder com os deputados, enfim, com as pessoas, para que a gente, ao menos, não perca aquilo que tinha. No caso, esses R$64.800 que nós vamos deixar de receber e vamos receber só R$40.000 por mês. Era isso, senhora presidente.
Sérgio, uma colocação a respeito do bloco cirúrgico. A gente sabe que logo mais vai estar aí pronto para atender a comunidade. Você tem mais ou menos aí o que, que poderia e quantas pessoas precisariam a ser contratadas para trabalhar nesse bloco cirúrgico?
Na verdade, a questão da saúde ela é complexa. Quando se pensou lá atrás na questão do bloco cirúrgico e a reestruturação do Hospital Municipal, a primeira preocupação foi em questão de projeto. Projeto e aprovar na vigilância. Isso se começou lá em 2019, se caminhou, 2020 se concluiu e se iniciou a obra do bloco cirúrgico. Nesse meio tempo, também nessa questão do bloco, está planejado, nesse projeto aprovado pela vigilância, está planejada a questão do laboratório de análises clínicas. Então agora o próximo passo vai ser, imagino que essa semana a gente consiga receber o projeto definitivo com as planilhas orçamentárias. Nós temos uma previsão de mais ou menos R$400.000 de investimento para a questão da construção física do laboratório de análises clínicas e depois equipar o laboratório e partir para o equipamento do bloco cirúrgico. Então, tá, o secretário aqui sabe que a gente tem caminhado nesse sentido de fazer as coisas casadas. O bloco cirúrgico, nós temos uma estimativa por alto que nós precisaremos em torno de 2 milhões de equipamento para as duas salas cirúrgicas. A central de materiais ela está engatinhando, nós conseguimos já instalar uma parte. Nós precisamos de um novo equipamento que vai na central de materiais, que é onde faz a esterilização, que é o principal, que nós temos que primeiro agora nos preocupar com isso. E nós vamos precisar ali na central de materiais, com certeza, mais de R$200 mil para botar essa central de materiais em funcionamento. Depois tem o laboratório de análises clínicas e, por consequência, a questão cirúrgica, que são os equipamentos. Nós fizemos um levantamento de 4 equipamentos, o foco, a mesa cirúrgica, o aparelho de anestesia e mais os desfibriladores e monitores. Até foi encaminhado esse projeto, acho que o Emerson, o prefeito, já protocolaram em Brasília, protocolaram em Porto Alegre. Desses 4 equipamentos, só que eu estou falando, custava 1 milhão e 10, 1 milhão e 200. Então, para ver o custo que isso vai girar. Então, primeiro, feito tudo isso, toda essa estrutura, aí você parte para a questão de pessoal. Nós temos dentro do quadro inúmeros servidores capacitados para fazer a parte de instrumentadora, técnica, enfermeira. Nós vamos precisar trazer de fora é o cirurgião e o anestesista. Os demais profissionais o hospital tem dentro do hospital mesmo, até porque as cirurgias aconteciam há bem pouco tempo atrás. Então, esses profissionais a gente tem. A questão nossa é a questão de equipamento e a questão da construção. A obra física do bloco cirúrgico está concluída e ela foi concluída graças a esse recurso dos R$ 64.800 da porta de entrada, que foi sendo guardado de muito tempo, lá de 2017, foi sendo juntado um pouquinho por mês, se concluiu. Sobrou esse saldo aqui, R$ 364.000, que é o que nós imaginamos que vai gastar no laboratório para construir. Mas precisamos depois toda a outra parte de equipamento, enfim, de tudo aquilo que é necessário para que funcione. É uma necessidade, é uma carência, e nós precisamos caminhar para isso. Mas precisa do dinheiro, esse é o fundamental para fazer com que isso aconteça.
Colegas vereadores, mesmo que o responsável pelo hospital e o secretário de saúde estejam aqui por uma questão legal, uma formalidade dessa prestação de contas, nós todos sabemos que a política de saúde ela é uma prioridade no nosso município e que é um prazer, é um privilégio tê-los aqui. Então, com certeza, temos muitas curiosidades, né? Porque a saúde, no nosso trabalho, inclusive como vereador, a gente ouve, né, algum assunto todos os dias. E além de que estamos aí ainda numa pandemia, ainda, né? Então, a gente gostaria, né, de aproveitar essa presença de vocês aqui, até porque sabemos que a live da Câmara, né, tem bastante pessoas acompanhando, né, através da rádio. Então, muitas pessoas têm muitas curiosidades que, às vezes, o próprio espaço não permite ou não dá tempo para fazer, né? Então, eu até, se o secretário quiser, né, estar junto, inclusive, aqui, para que sinta-se à vontade, né? Ou se precisarmos de um microfone lá também para o Emerson, que fiquem à vontade, inclusive, para levar, né, a quem está nos acompanhando a informação que acharem necessária, né? Uma delas, assim, é mesmo de curiosidade que eu faço, assim, o que que neste ano, assim, em função da própria pandemia, do próprio Covid, isso com certeza gerou despesas muito maiores, quantidade de laboratório, eu imagino de exame, uma quantidade maior, né? Como é que a saúde está fazendo com tudo isso? Porque nós sabemos que não deve estar fácil também fazer esta gestão, né? E a segunda pergunta, assim, que eu faria é, e agora, nós, por exemplo, hoje aqui na Câmara, já estamos com um novo decreto, que tínhamos um desde 2020 por conta da pandemia. que procedimento, assim, a saúde, inclusive, recomenda, nós sabemos que não terminou, né? Não acabou o Covid, cada pouco a gente vê casos, mas não temos também muito essa informação e nem a comunidade, né? Que a comunidade possa, inclusive, não relaxar por conta disso, nós achando que isso tudo está se modificando, né? Então, eu gostaria, inclusive, né, que vocês aproveitassem para falar um pouquinho sobre isto.
Bom, não sei se o Emerson quer participar aqui. Eu vou adiantando aquilo que a gente convive lá, por exemplo, do hospital. Acho que a nossa hoje, a preocupação maior que nós temos e a dificuldade maior, respondendo à primeira pergunta, exames laboratoriais, aquelas pessoas que rotinamente faziam o check-up por ano, que ficaram um ano e algum tempo sem fazer nada de exames, hoje estão buscando esse serviço. Então, nós temos uma demanda muito grande de exames de laboratório. A região do Alto Uruguai tem 3.600 e alguma coisa de cirurgias represadas, cirurgias dos mais variados. As que mais tem represada é cirurgia geral, cirurgia de joelho, cirurgia oftalmológica. Então, o Santa Terezinha, mesmo que o governo estadual tenha sinalizado com 3 milhões e meio para que aumentasse as cirurgias eletivas, para que a questão da UTI, isso é para longo prazo. E as pessoas estão cansadas e estão ansiosas. Então, agora, todo mundo quer resolver o seu problema. Eu não quero saber se o outro vai resolver. E nós não estamos conseguindo atender a demanda. Porque é importante, eu acho que até a comunidade saber, o Emerson pode interceder e me ajudar, o município de Campinas, ele tem 33 AIHs. O que são AIHs? São autorizações de internação hospitalar. É um cheque que a saúde tem, a gente diz um cheque, modo de dizer, mas é uma autorização para que a pessoa faça o atendimento do SUS. Mas nós temos, por obrigação contratual, para atender o nosso município de Campinas, nós temos que, de internados, nós temos que faturar 16 IHs por mês. Nós temos uma média de internados de 40, 50 pessoas por mês. Então, o município tem aí 30, 40 IHs por mês que falta só para atender o nosso município. E nós temos lá no Santa Terezinha o atendimento referendado, o atendimento referenciado através do SISREG, através da urgência e emergência, que nós encaminhamos para o Santa Terezinha uma média de 15 a 20 IHs mês. Então, vejam, se nós precisamos 50, encaminhamos de 15 a 20, vamos colocar 20, 70, mas nós só temos 30. 33. Então, falta, todo mês falta. Cada cirurgia que a pessoa faz no Santa Terezinha, o município desembolsa, em média, R$ 1.800. Ah, mas não é pelo SUS? É pelo SUS. Mas o município complementa o SUS. Todo paciente que internar no Santa Terezinha, ele entrando no pronto-socorro, não fazendo cirurgia, e só internando, ele vai nos custar R$ 115, R$ 125 da consulta, mais R$ 60, R$ 70 do pronto-socorro, mais a IH, que é essa IH que vai tirar, que é o cheque, vamos dizer assim, em branco, e mais quase R$ 700 de complemento. Nós temos um gasto mensal com o Santa Terezinha em torno de R$ 27, R$ 28, R$ 25, R$ 21 mil por mês, além daquilo que a gente dá para eles, que são as nossas IHs. Então, tudo isso, ele tira do hospital municipal aquela capacidade, ele tira do gestor municipal, e isso vem vindo desde que o hospital abriu, gente. Ele tira, a Secretaria de Obras reclama que falta uma máquina, mas a saúde usou esse recurso. A educação precisa de uma sala, mas muitas vezes tem que gastar os 25, mas a saúde tirou um pouco de recurso, que poderia do livre da prefeitura. Então, essa é a situação. Já com relação à questão do Covid e dessa situação do decreto, eu acho que o Emerson é mais indicado.
Boa noite, senhora presidente, demais vereadores, funcionários da casa, todos que nos ouvem pela live. Complementando o caso do nosso hospital, graças ao convênio que a gente tem com o município de Cruz Altense, que abate bastante, nos ajuda bastante nessa questão financeira aí dessas despesas que a gente tem com Santa Terezinha. E voltando aqui a uma questão do decreto, o que o Ministério da Saúde nos informe que a população continua usando máscara e mantendo o distanciamento. E o principal, nós estamos com muita dificuldade do pessoal querendo se vacinar. Então, assim, ó, muitas vezes a equipe está aí pronta para vacina e falta muita gente, principalmente segunda dose, primeira dose, está vindo primeira dose, daqui a pouco não virá mais essas doses. aí ali na frente o pessoal vai precisar dessas doses, a burocracia vai ser muito maior. Então eu faço um apelo aqui que quem não tomou a vacina, está aí comprovado que ela é importante e que seja feita essa vacina, que o pessoal procure essas vacinas. Nós estamos tendo vacina, daqui a pouco vamos ter que devolver, já estamos vacinando a terceira dose ali. Então é muito importante a vacina e o pessoal continua aí se cuidando no distanciamento. Sei que isso é impossível, né? Nós estamos vendo aí que o pessoal não está se cuidando. A gente tá, anda em outros municípios e a gente vê que o pessoal está usando máscara e no nosso aqui está ao contrário, né? Até eu às vezes cometo esse erro, mas é, a gente tem que se policiar nessa questão.
Emerson, uma pergunta a respeito do Covid. Hoje, na nossa cidade, algum internado, o número de casos, tem, não tem, como está?
Eu acho que hoje o nosso município tem um dos melhores dados que veio tendo desde o começo dessa pandemia aqui. Não temos nenhum internado e estamos com 5 pessoas em isolamento. Eu acho que é um dos melhores dados que nós temos até hoje.
Eu queria aproveitar, só pegar um gancho que a Rosângela perguntou, da questão qual é a maior despesa em relação ao Covid. A maior despesa do município desde o ano passado, quando enfim, a pandemia surgiu, foi a questão de máscara, álcool em gel, enfim, os EPIs. Mas se vocês pegarem, vocês vereadores, tiverem novamente esse relatório que nós deixamos no trimestre anterior, no quadrimestre anterior, os que estavam aqui o ano passado tiverem guardado, vocês olhem a despesa mensal que o município está tendo com oxigênio. Nós estamos gastando muito mais de 20, 25 mil reais mês de oxigênio. Nós temos 5 máquinas concentradoras de oxigênio que vai até 0,5 mililitros, né? Que desde bastante tempo a gente vinha tendo para emprestar. Hoje nós não temos nenhuma máquina em casa, no hospital. Nós estamos sendo obrigados a emprestar as máquinas, fomos obrigados a emprestar para as pessoas ficarem em casa, e nós estamos usando lá no hospital, que nós poderíamos usar isso para diminuir o custo do oxigênio de rede. E nós estamos gastando mais de 20 mil reais mês de oxigênio. Vocês vejam bem, nós recebemos do contrato com o Estado do Rio Grande do Sul para manter o hospital municipal do 22.550. O contrato do Estado com o hospital não paga o oxigênio. O restante do dinheiro do hospital municipal é exclusivamente oriundo do cofre da Prefeitura Municipal e do recurso que entra na atenção básica, porta de entrada do SAMU e de algumas emendas parlamentares. Então, não é tão simples fazer saúde. Não é tão simples as pessoas... Ah, vou lá no hospital, hospital isso, hospital aquilo. Nós fizemos das tripas ao coração para manter o hospital em funcionamento. Quando eu digo nós, é toda a equipe que lá trabalha. Do zelador até o médico. Mas a falta de recursos logo vai acontecer, porque a despesa fixa do hospital é muito grande. E a burocracia é maior ainda. Para nós colocarmos em funcionamento uma autoclave nova, que foi comprada em 2018, nós já gastamos mais de 15 mil reais. Porque precisa qualificar, porque precisa isso, porque precisa aquilo, senão a vigilância não aprova. Então são despesas que saem de carroção, lá como diz o agricultor, e entra de colherinho. Entra um recurso quase nada, que é aquilo que a gente está tendo de recurso aqui. Então a despesa é muito grande na área da saúde. E vai ser maior agora com a reabertura das cirurgias eletivas. Nós devemos ter umas 70, 80 cirurgias represadas, e agora há uma perspectiva de começo das cirurgias. Mas que bom se elas não custassem nada, mas não é isso que vai acontecer. Cada cirurgia que nós vamos autorizar é R$ 1.800, R$ 2.000 que o município vai ter que colocar junto. Então tem tudo isso também que vai acontecer nos próximos dias aí. Mas que bom que gradativamente vai voltando, porque as pessoas precisam buscar atendimento, precisam ser atendidas, precisam fazer seus exames. Mas precisaríamos que o dinheiro também viesse na mesma proporção.
Voltando ao assunto do Covid aí, qual seria a porcentagem de que tomou a primeira e a segunda dose? Tem como saber aqui do nosso município?
Porcentagem no nosso município hoje, 98% da primeira dose e 63% da segunda dose. Voltando também à questão do Sérgio aí, do oxigênio, que ele veio falando, a gente teve uma preocupação no começo do ano de... E atrás de emendas, até temos que agradecer o deputado Marlon, que nos mandou uma emenda para nós montarmos uma usina de oxigênio, que é onde será a nossa salvação ali na frente, né, Sérgio?
Vai ajudar bastante.
Vai ajudar bastante para essa despesa do hospital. Aí.
Pra vocês terem ideia, essa usina de oxigênio, ela vai ser instalada atrás lá do hospital, onde foi construído a reforma do bloco cirúrgico, e ela vai nos dar a capacidade de produção do oxigênio que nós utilizamos nas redes. Então, ela vai produzir o oxigênio ali mesmo no hospital. Então, a gente está aguardando agora a liberação do recurso, até para saber o tipo de equipamento. Nós vamos ter que calcular quanto oxigênio, metros cúbicos de oxigênio mês, no pico, nós utilizamos, para ver qual o equipamento adequado para produzir esse oxigênio. Com certeza vai ser um ganho financeiro muito grande, vai representar mais de 200, 250 mil mês nessa época de pandemia. Claro que depois, na normalidade, a gente gasta menos. Mas a gente tem que prever que isso pode voltar, pode vir a acontecer. Então, é uma situação que está sendo vista e já há a sinalização de uma emenda parlamentar nesse sentido aí. Então, olha, os vereadores que puderem nos conseguir recursos, que venha para equipamento, que venha para... Não para equipamento da atenção básica, isso a gente não vai mais precisar. A gente precisa de equipamentos para equipar o bloco cirúrgico do hospital, o laboratório de análises clínicas do hospital. Já temos a questão da usina de oxigênio e tem outras tantas necessidades que o hospital tem, mas que seja possível utilizar esse recurso. Porque na atenção básica a gente está bem servido de equipamento e assim por diante não há essa necessidade.
Boa noite, secretário Emerson, Sérgio. Eu queria só ter uma dúvida. Quanto hoje Cruzaltense repassa para o nosso hospital municipal e o atendimento, por exemplo, do município de Cruzaltense com o de Campinas é praticamente o mesmo, né? Que é obrigado a atender normal. E depois que o bloco cirúrgico tiver em funcionamento, o Estado ou a União repassa alguma coisa perante as cirurgias que forem realizadas aqui? Por exemplo, vem pessoas de outros municípios, acredito que vão começar a usufruir também. E se isso vai ser retornado para o nosso município de alguma forma, através do Estado ou da União?
Com relação à Cruzaltense paga um valor fixo mensal, eu não me recordo agora, pelo plantão...
Acho que é 21, 22.
Pelo plantão, né? É 21, 22 mil reais. É praticamente meio plantão quem paga é Cruzaltense. E o município de Campinas paga o outro plantão. Das 19 horas da noite, por exemplo, das 19 horas... às 7 horas da manhã, os pacientes de Cruzaltense são atendidos no pronto-socorro aqui do hospital. Isso de segunda a sexta. De sábado e domingo, então, são as 24 horas, de sábado, 24 horas e domingo, os pacientes de Cruzaltense são atendidos aqui. Para vocês terem uma ideia, nesse final de semana, de sexta-feira à noite até hoje pela manhã, nós tivemos 74 atendimentos na urgência e emergência do hospital. A média de atendimentos do hospital mês... ela passa, chega próxima a 2.000, 2.800, 2.700 pacientes. Eu não estou contando a unidade básica de saúde, só estou falando do hospital municipal.
Dia 24 nós fechamos com 2.800 atendimentos, nem terminou o mês ainda.
É, não terminou o mês, já tinha 2.800 atendimentos. Exatamente. Com relação a bloco cirúrgico, depois do bloco instalado, funcionando, o município vai conveniar com o Estado, porque a intenção, desde então, quando foi pensado o bloco cirúrgico lá atrás, é de transformar o hospital municipal em referência regional em cirurgias eletivas. Como é Aratiba hoje na cirurgia de oftalmologia, trazer essa especialidade para Campinas do Sul, que seria a cirurgia eletiva. Há várias equipes médicas interessadas em vir fazer a cirurgia, né, essas cirurgias eletivas. Então, a gente já fez contato com médicos, já médicos que passaram por aqui, médicos que fizeram plantão aqui, alguns fazem ainda, que são cirurgiões que vêm, são cirurgiões de Santa Terezinha, às vezes vêm fazer algum plantão aqui. Então, há isso. E depois o Estado vai ter que complementar, e os municípios que vão mandar a cirurgia eletiva para cá, complementar da mesma forma que nós complementamos hoje no Santa Terezinha. Não é para dar lucro, mas é para transformar o hospital municipal referência em alguma coisa que está se buscando isso. Porque isso vai trazer para o comércio, para, enfim, para todo mundo, vai ter um ganho, porque isso vai gerar. É só ir em Aratiba, quando chegam os carros da saúde lá, ver o movimento que dá na cidade em relação a eles, porque elas viram um polo de saúde. Então, nós precisaríamos dar esse avanço e conseguir ser também um polo de saúde. Para isso, então, só para encerrar, a gente está se alongando, nós temos também o projeto de ampliação demais, nós temos que construir mais 10 leitos no hospital, e eles já foram aprovados na vigilância, nós já estamos com o projeto aprovado, para que o hospital tenha uma capacidade de ali na frente pensar até na questão da psiquiatria, que poderia fazer uma ala isolada. Então, naquela último pavilhão do hospital, no sentido que vem para a rua, tem a garagem do posto de saúde hoje, vai ter uma construção praticamente até a divisa do terreno, que vão ser construídos mais 10 leitos. Né? Então, isso também está aprovado. Mas tudo isso precisa do recurso, precisa dessa situação. O importante é que está aprovado na vigilância, que isso foi uma luta. Agora é aos poucos ir executando. Nós temos 2 anos para executar esse projeto. Se nós não começarmos, nós temos que apresentar outro projeto para vigilância. Então, nós precisamos, nesses 2 anos, ir dando sequência, porque senão o projeto vence e tem que apresentar um novo projeto. Mas eu acho que aos poucos vai se caminhando. Era isso, senhora presidente.
Como eu disse anteriormente, né, mesmo que vocês cheguem até aqui por uma obrigatoriedade, né, de legislação, é muito importante, né, que se traga isso tudo e sintam-se sempre muito à vontade para trazer informações, para esclarecer a nossa população. Nós todos ganhamos com isso, né? Nós, vereadores, ficamos muito agradecidos por todas essas informações trazidas aqui. Muito obrigado.
Nós que agradecemos.
Nós que agradecemos, obrigado e uma boa noite aí.
E seguindo os trabalhos, solicito ao segundo secretário que leia o ofício PM 213/2021.
Ofício PM número 213/2021. Campina do Sul, 24 de setembro de 2021. Excelentíssima senhora Rosângela Lázaro Montepó, presidente do Poder Legislativo Municipal. Assunto: audiência pública. Ilustríssima senhora presidente, no momento em que cumprimentamos vossa senhoria, aproveitamos a oportunidade para solicitar o empréstimo das dependências da Câmara Municipal de Vereadores para a realização de audiência pública, a realizar-se no dia 28 de setembro do corrente ano, às 9 horas. Contando com a vossa costumeira colaboração, desde já agradecemos. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batista, prefeito municipal.
O ofício lido pelo colega Macari, ele vem acompanhado, então, do edital de audiência pública. Então, portanto, a audiência pública de que trata o pedido se destinará à apresentação dos relatórios quadrimestrais de prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2021 de ambos os poderes, executivo e legislativo. Então, estando autorizado por esta presidência, o uso das nossas dependências amanhã, a partir das 9 horas, para o qual todos estão convidados a participar. Então, a gente reforça aqui aos vereadores que puderem também acompanhar amanhã, junto com o Executivo, essa audiência pública, que é a prestação de contas, então, dos dois poderes deste último quadrimestre. E temos também, para apreciação dos nobres colegas, um projeto de decreto legislativo que peço à primeira secretária que leia.
Projeto de Decreto Legislativo número 001 de 2021, de 27 de setembro de 2021. Recepciona o Decreto Estadual número 56071, de 3 de setembro de 2021, e revoga o Decreto Legislativo número 011 de 2020, adotando novas medidas e procedimentos para fins de prevenção e combate na transmissão e contágio do coronavírus, COVID-19. No âmbito da Câmara Municipal de Campinas do Sul e da outras providências. A mesa diretora do Poder Legislativo do município de Campinas do Sul, no uso das atribuições legais, considerando o contido no Decreto Estadual número 56071, de 3 de setembro de 2021, especialmente quanto aos protocolos de atividades variáveis. Considerando a estabilidade no número de contaminados em nosso município pelo Covid-19, havendo a possibilidade de serem adotadas novas medidas menos restritivas, sem comprometer o risco de disseminação e contágio da doença. Decreta. Artigo 1º. Ficam estabelecidos por este decreto procedimentos e regras para fins de prevenção da transmissão do Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal de Campinas do Sul. Artigo 2º. O acesso do público às dependências da Câmara Municipal, quando da realização de sessões plenárias, reuniões de comissões, demais eventos parlamentares e audiências públicas, fica condicionado à ocupação máxima de uma pessoa para cada 4 metros quadrados, com uso de máscara e asepsia com álcool gel. Artigo 3º. Os servidores ou parlamentares que apresentarem sintomas de contaminação ou que porventura tenham mantido contato próximo com casos suspeitos ou confirmados do Covid-19, apresentando os sintomas ou não, deverão imediatamente contatar com a UBS. Parágrafo 1º. A pessoa abrangida pela hipótese desse artigo deverá comunicar imediatamente à presidência, com a respectiva comprovação da existência dos sintomas ou, quando for o caso, do contato próximo com casos suspeitos. Parágrafo 2º. Considera-se caso suspeito aquele que estiver sob tratamento médico em procedimento de investigação para confirmação da infecção por Covid-19. Artigo 4º. Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste decreto serão definidos pela Presidência na Câmara Municipal, que poderá reavaliar as determinações e orientações a qualquer momento, dependendo da evolução da epidemiologia e de casos de contaminação no município. Artigo 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto Legislativo 011 de 2020. Câmara Municipal de Vereadores, 27 de setembro de 2021, Rosângela Lázaro Montepó, presidente da mesa diretora.
O projeto de Decreto Legislativo 001-2021 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de Decreto Legislativo 001-2021 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Projeto de Decreto Legislativo 001-2021 aprovado. Temos também um requerimento de autoria do colega Elvis Paulo Secato, de protocolo número 088, que peço ao segundo secretário que leia.
Requerimento. O vereador subscrito vem respeitosamente perante Vossa Excelência, amparado pela Lei Orgânica do Município, Regimento Interno desta Casa, apresentar requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que adote o seguinte expediente. Seja providenciada a pavimentação com pedras irregulares na Rua Gabriel Vassalli e Rua Luísa Fantini Vassalli, localizada no loteamento residencial Vassalli, e nominadas conforme a Lei Municipal número 2772, de 28/10/2014, para que tanto, reutilizando as peças de basalto extraídas do trecho da ERS 211, que já foram classificadas, para minimizar os custos da melhoria para os contribuintes. Demais justificativas em plenário. Campina do Sul, 14 de setembro de 2021. Elvis Paulo Secato, vereador PTB.
O requerimento do colega Elvis está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O requerimento está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. requerimento aprovado, que será encaminhado ao Executivo. Peço à primeira secretária que leia o ofício PM 210/2021.
Ofício PM número 210/2021, Campinas do Sul, 23 de setembro de 2021. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, aproveito a oportunidade para encaminhar a apreciação desta digna casa o seguinte projeto. Projeto de Lei Complementar número 005/2021. Altera artigos da Lei Municipal Complementar número 017, de 26 de dezembro de 2013, e da outras providências. Desta forma, pugnamos a esta Casa Legislativa pela aprovação dos referidos projetos de lei. Limitados ao exposto, subscrevemos-nos, Gabinete do Prefeito, 23 de setembro de 2021. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Peço ao segundo secretário que leia a justificativa ao projeto de lei complementar 005/2021.
Nobres vereadores, com o presente projeto busca-se garantir o cumprimento da lei complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, e que em seu artigo 4º, parágrafo 3º, assim estabelece. Parágrafo 3º. Ressalvado o disposto nesta lei complementar, ficam reduzidos a zero todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao microempreendedor individual, incluindo os valores referentes a taxas, emolumentos e ademais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação, de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas. Destaque-se que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o tratamento diferenciado, bem como o fomento da micro e pequena empresa, foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para fazer frente à concorrência. Desta forma, foi editada a Lei Complementar 123/2006, a garantir tal tratamento. Artigo 146, parágrafo único. Constituição Federal de 88, estabelecendo o artigo 3º do artigo 4º, acima referido, a redução a zero dos valores de taxas, emolumentos e demais custos de abertura, inscrição, registro e alvará e cadastro, norma que se entende a todos os entes federativos. Assim, imperosa a adequação municipal no artigos de nosso Código Tributário Municipal, para adequar a nossa norma à ordem constitucional vigente. Por isso, pugnamos a esta Casa do Povo pela aprovação do projeto. Gabinete do Prefeito, 23 de setembro de 2021. Paulo Sérgio Batista, Prefeito Municipal.
Peço à primeira secretária que leia o projeto de lei complementar 005/2021.
Projeto de Lei Municipal Complementar número 005, de 23 de setembro de 2021. Altera artigos da Lei Municipal Complementar número 017, de 26 de dezembro de 2013, e da outras providências. O Prefeito Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica incluído o inciso 4º no artigo 76 da Lei Municipal Complementar número 017, de 26 de dezembro de 2013, nos seguintes termos. Artigo 76. Ficam isentos do pagamento da taxa de licença de localização e atividade ambulante ou eventual. Inciso 1º. Os agricultores que possuem imóvel rural estão inscritos no Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais, como produtor rural no município. Inciso 2º. As entidades, sociedades ou associações civis, desportivas, religiosas ou, e de assistência social, sem fins lucrativos. Inciso 3º. Os vendedores de doces, picolés, salgados e congêneres que trabalham com cestas ou carrinhos. Inciso 4º. Os microempreendedores individuais. Artigo 2º. Fica incluído o inciso 4º no artigo 80 da Lei Municipal Complementar número 017, de 26 de dezembro de 2013, nos seguintes termos. Artigo 80. Ficam isentos do pagamento da taxa de fiscalização e funcionamento. Inciso 1º. Os agricultores que possuem imóvel rural estão inscritos no Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais, como produtor rural no município. Inciso 2º. As entidades, sociedades ou associações civis, desportivas, religiosas e de assistência social sem fins lucrativos. Inciso 3º. Os vendedores de doces, picolés, salgados e congêneres que trabalham com cestas ou carrinhos. Inciso 4º. Os microempreendedores individuais. Artigo 3º. Fica incluído o inciso 3º no artigo 93 da Lei Municipal Complementar número 017, de 26 de dezembro de 2013, nos seguintes termos. Artigo 93. Ficam isentos da taxa de vigilância sanitária. Inciso 1º. As entidades, sociedades ou associações civis, desportivas, religiosas e de assistência social, sem fins lucrativos. Inciso 2º. Os vendedores de doces, picolés, salgados e congêneres, que trabalham com cestas ou carrinho. Inciso 3º. Os microempreendedores individuais. No artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos de seguinte forma. Inciso 1º. A partir de 1º de janeiro de 2022. Gabinete do Prefeito, 23 de setembro de 2021, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Por se tratar de projeto de lei complementar, que demanda de apreciação em dois turnos, e que somente entrará em vigor a partir do exercício de 2022, considerando a observância do princípio da anterioridade, então nós manteremos baixado para a CUPE, que poderá, se assim entender, necessário abreviar o prazo para deliberação com ou sem parecer. Então, projeto de lei complementar 005/2021 estará baixado. Sendo esta matéria que tínhamos para hoje, nós passaremos então para as considerações finais pela ordem de sorteio. Temos na noite de hoje 3 vereadores inscritos, que eu peço para a primeira secretária que proceda com o sorteio.
Rodrigo Santin. Magali. Elvis.
Então, com a palavra, vereador Rodrigo Santin.
Com a palavra, senhora presidente. Senhora presidente, colegas vereadores, funcionário da casa, desculpa, nosso amigo e gestor aí do hospital no municipal, meu boa noite a todos, inclusive às pessoas que estão em casa nos assistindo pela live. Venho aqui ocupar essa tribuna novamente para falar sobre a reintegração do Norte Gaúcho. Há quase 11 meses, eu recebi aí 10 meses, um convite para participar desse movimento. Um movimento que começou a crescer de forma muito especial. Pessoas, empresários, políticos, muitos receberam este convite para fazer parte deste movimento. Hoje somos 35 da coordenação que busca o desenvolvimento não só do nosso município, mas também o desenvolvimento regional. Temos aqui 5 vereadores que fazem parte desse movimento, da coordenação, que veio buscando, correndo atrás com muitos deles, com o seu próprio dinheiro, com a sua própria vontade de ver o nosso município e nossa região desenvolver. Botando uma semente lá atrás, para que lá no futuro nossos filhos possam ver o nosso município, enfim, desenvolvidos. Mas também não foi fácil, desde que eu estou neste movimento, buscar. A gente teve muita conquista, mas também teve que correr muito atrás. Estivemos lá em fevereiro, eu, a presidente Rosângela e a Magali, como vereadores, juntamente com algumas pessoas do movimento, coordenador do movimento também, em Brasília, no MDR, e lá conseguimos também participar e entrar nos gabinetes dos deputados, pessoas que a gente nem tinha conhecimento, mas que a gente foi lá e plantou uma sementinha. E hoje são muitos deputados que estão engajados a essa luta da reintegração do Norte Gaúcho. Muitas pessoas, sim, foram convidadas a participar, mas que não aceitaram. E foi para a gente também um pouco de decepção, porque a gente quer que esse movimento cresça, né? Mais. E a gente vê que, assim, as pessoas logram o êxito de um movimento que está correndo atrás, motivado, não só pela ponte. E a ponte, a gente vê que ela já não é mais sonho, ela já é uma realidade. Dia 13, agora, sai a licitação para que a empresa que ganhe, né, execute a obra. Então, dia 13 deste mês, dia 13 de setembro, de tantas e muitas, inúmeras tentativas para audiência com o governador do estado aqui do Rio Grande do Sul, a gente, lá em julho, a gente conseguiu uma audiência com ele, mas que nós, do movimento, desmarcamos. Porque não era o governador que ia estar, e sim o secretário. E nós não queríamos conversa com o secretário, nós queríamos conversar era com o governador, a fim de que a reintegração do Norte Gaúcho fosse ouvida por ele. E lá, dia 13, a gente teve... A gente explanou o nosso projeto, eu fui como representante da Câmara de Vereadores aqui de Campinas, juntamente com o coordenador e mais algumas pessoas. O prefeito também estava lá. Mas que nos surpreendeu a forma e o tamanho, a grandiosidade do evento. O governador nos ouviu, se sensibilizou com o movimento, com tantas pessoas envolvidas, e hoje a gente não busca só a ponte, hoje a gente busca o asfalto. E esse movimento, conjunto com esses vereadores que aqui fazem parte deste movimento, a gente só vai sossegar quando a última carga de asfalto estiver sendo descarregada, sendo asfaltado esse trecho aonde a reintegração do Norte Gaúcho está a fim de ter essa meta. Outro assunto, que já não é mais sobre a integração, e fui procurado final de semana, também que diz respeito à municipalidade, é que
estamos recebendo aqui na nossa comunidade alguns jogos do regional. E muitas pessoas me cobraram para mim falar isso. Tive a notícia que mais de 500 pessoas estavam no ginásio de esporte. E nós temos um problema muito sério no ginásio hoje, que é a falta de sanitários, falta de banheiro. É um problema que vem lá atrás? É. Podia alguém ter feito isso antes? Podia. Mas eu sou vereador agora e é esse o momento. Então, acredito que, juntamente aí com o executivo, que deu uma olhada especial para isso, porque 500 pessoas para um banheiro, fica muito difícil das pessoas falarem bem do nosso, de um grande ginásio que temos aqui, um poliesportivo, do tamanho que é, e não temos um banheiro decente para atender a tanta demanda que precisa. E eu acho que isso se deve à urgência. Senhora Presidente, era isso. Agradeço e falo também como vereador. Quero deixar um abraço às pessoas que estão mobilizadas e estão junto nesse movimento da reintegração. Um grande abraço, todos numa direção. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Magali.
Senhora Presidente, colegas vereadores, o secretário municipal de saúde que nos acompanha, população que nos ouve através da rádio, minha saudação a todos. Eu venho aqui a essa tribuna hoje para falar de um assunto que alguns colegas anteriormente falaram, né? Comentaram sobre o assunto, mas não foi resolvido nada até então. É sobre os animais que estão na rua. A gente está vendo muitos animais, muitos cachorros, cadelas, é de tudo um pouco. E, além de tudo, hoje também tem o secretário aqui da saúde, é uma questão de saúde pública, manter o controle da população desses animais, a vacinação deles. Então, eu conversei com o pessoal da ONG e eles até me passaram que o colega, o vereador Elvis, gostaria que, de repente, você falasse um pouquinho... Já tem um projeto que virá para casa. Eu quero ver contigo se esse projeto vai vir, como é que é. Para nós, eu acho que todos nós pensamos a mesma coisa, todos são a favor, a gente precisa resolver esse problema da cidade.
Boa noite a todos. Boa noite ao secretário da Saúde, que está aqui presente, à presidenta da Câmara, a todos os colegas vereadores e aos ouvintes da rádio. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos. A gente tem esse projeto, sim, levamos ao conhecimento do Poder Executivo. Junto com o Executivo, a gente está trabalhando para ver as condições que pode ser melhor trabalhado, porque já vem de alguns anos esse problema de sério, de muito tempo. Então, como dizia os colegas antes, a gente tem várias coisas também com problemas, tipo na área de saúde, que não pode ser esquecida de maneira alguma, que está diminuindo o recurso em vários... Então, assim, a gente está vendo uma maneira melhor de ser atendido esse requerimento, ser feito ele, para poder beneficiar a população, beneficiar os animais, que tanto merecem também. Então, em poucos dias, provavelmente, esse projeto estará na casa, sendo apresentado para os nobres colegas poderem apreciar.
Isso, eu acho que vindo para casa a gente pode todos dar sua parcela de colaboração e juntos nós desenvolver um projeto legal para a cidade com menos custos, já que realmente a saúde é importante, mas os animais também fazem parte da saúde pública, porque eles estando na rua e doentes, muitas vezes, também transmitem doença para a população. Daí um pouquinho nós vamos ter outro problema. Então, o quanto antes se puder... vir esse projeto para nós, todo mundo ajudar, eu fico agradecida. Era isso. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Elvis.
Palavra.
Senhor presidente, recentemente cumprimentei a todos. Então, o que me traz nessa tribuna, como dizia o colega anteriormente, a gente é representante da população. Estou aqui para representar toda a população e também alguns problemas que vêm há muito tempo e que caiu para que o executivo tente nos dar uma solução. Então, fiz esse requerimento do calçamento, que aquela população tanto necessita, ali faz muita poeira, é muito difícil, tem bastante moradores. E quero dizer a esse povo que sempre vou trabalhar para que seja feito o mais breve possível. Com certeza o executivo acho que vai nos atender o requerimento. O requerimento foi uma maneira de me manifestar para que seja feito o mais breve possível e dizer que estou trabalhando em cima disso também para que seja concretizado. Dentre outros, os banheiros também, é problema que já vem de anos ali do ginásio. A gente vai levar o conhecimento do prefeito para ver o que pode ser feito. Sabe que é algo que é difícil, não é bem assim para ir lá e resolver de um dia para o outro, devido aos recursos e às dificuldades que são encontradas para fazer, né? E não é só ir lá e fazer também. Depende de projeto, depende de várias coisas, né? É isso aí que eu tinha para dizer. Muito obrigado.
Nós agradecemos os vereadores inscritos e gostaríamos de complementar, né, a todos os colegas vereadores, dizendo assim, né, que é importante nossa noite de hoje, importante todos esses assuntos que a saúde também se dispôs, né, os gestores da saúde se dispuseram a trazer para a nossa comunidade. E quero esclarecer também aos colegas vereadores e à comunidade que o movimento da reintegração do Norte Gaúcho, que o colega Rodrigo Santin tão bem falou, né, que vocês lembram que nós temos um documento de apoio, né, encaminhado pelo nosso Legislativo Municipal, onde estariam, então, todos os vereadores apoiando este movimento da reintegração do Norte Gaúcho, como bem disse o colega Santin, tomou corpo e está muito crescente, muito grande na nossa comunidade. Inclusive, né, no último sábado, em pleno sábado à noite, onde cada um gosta de estar na sua casa e com sua família, nós estivemos em 4 vereadores participando de uma reunião, né? Tinha o colega Leonir, tinha o colega Jorge, tinha o colega Rodrigo, porque tínhamos aqui uma reunião com o assessor do senador, né, Heinz, para que indicasse caminhos. Então, em pleno sábado, muitas pessoas da comunidade se dispuseram a fazer reunião para a gente ganhar tempo. Uma vez que, pela primeira vez, uma demanda da nossa região ou do nosso município foi defendida, né, na bancada gaúcha, nos recursos da bancada gaúcha, não das bancadas, não das emendas individuais, das emendas da bancada gaúcha. Então, penso que temos contribuído, né, cada vereador, nossa Câmara tem feito sempre aqueles que podem participar, tem se esforçado para participar. Os que não têm conseguido participar, a gente sabe que nem sempre é fácil estar todos, né, todas as vezes nas reuniões, mas dentro do possível, né, a Câmara tem sempre feito a sua parte pelo nosso desenvolvimento do município e da região. Então, agradecemos ao trabalho de todos os colegas vereadores, dos nossos servidores, e agradecemos a companhia de todos aqueles que nos acompanharam na sessão de hoje. E, em nome de Deus, encerramos a presente sessão.